A Rádio Atlântida procura a cada dia novas formas de comunicar, de estar mais perto de si, de continuar a fazer uma rádio para todos, que ouve as sugestões, as críticas e os elogios de cada um dos açorianos, para fazer desta uma rádio cada vez mais sua. A sua palavra conta. No telefone
296-201-910.
No e-mail
geral@radioatlantida.net.
Nas redes sociais,
Instagram e Facebook.
E também no WhatsApp
93544-1405.
Fale connosco.
Alô, Rádio Atlântida.
Informação Açores, em cadeia regional de rádio. Informação regional em simultâneo com as principais rádios dos Açores. Informação Açores, a atualidade regional de cada dia.
Sismo de magnitude 4 na escala de Richter foi sentido nas ilhas de São Jorge e Faial. Vasco Cordeiro passa testemunho à nova presidente do Comitê Europeu das Regiões, a húngara Kata Tuto. Ponta Delgada acolhe fórum para analisar impactos e oportunidades do vulcanismo.
Principais títulos a desenvolver no simultâneo regional de rádios: Rádio Clube de Angra, Rádio Atlântida, Rádio Montanha, Rádio Clube Asas do Atlântico e Rádio Pico.
Informação regional em simultâneo com as principais rádios dos Açores.
As notícias editadas nos estúdios do Rádio Clube de Angra pelo Diogo Andrade. Boa tarde, Diogo.
Olá, muito boa tarde. Um sismo com magnitude 4 na escala de Richter foi sentido hoje de madrugada nas ilhas de São Jorge e do Faial. Segundo o Civisa, o abalo foi registado, faltavam 9 minutos para as 4 da madrugada e teve epicentro a cerca de 36 quilómetros a oeste de Vitória, na Ilha Graciosa. De acordo com a informação disponível, o sismo foi sentido com a intensidade de 4.5 na escala de Mercalli modificada, em Rosais, Velas e Manadas, na Ilha de São Jorge, e em Feteira e Flamingos, na Ilha do Faial. Os Açores têm um novo regime de concessão de apoios financeiros às associações humanitárias de bombeiros voluntários, mas os montantes a atribuir só serão definidos de acordo com uma fórmula a aprovar por portaria. O diploma que estabelece o regime de concessão de apoios financeiros às associações humanitárias de bombeiros voluntários da região autónoma dos Açores foi ontem publicado em Diário da República, entrando em vigor hoje. O pagamento da comparticipação é feito semestralmente nos meses de janeiro e julho, mas podem ser concedidos aditamentos até ao limite de 50% do valor da comparticipação financeira já aprovada, relativo ao segundo semestre do ano a que se reporta, em razão de necessidades financeiras imediatas das associações requerentes. Para terem acesso à comparticipação financeira do Governo Regional, as associações devem assegurar em permanência um dispositivo mínimo de meios de capacidades operacionais fixado anualmente por despacho. As associações devem ainda ter um regulamento interno, um quadro de pessoal do Corpo de Bombeiros, um plano de atividades e um relatório da atividade operacional. A proposta apresentada pelo Governo Regional foi aprovada por maioria no Parlamento Açoriano no mês de janeiro, com os votos favoráveis de todas as bancadas, com exceção do PAN, que votou contra.
Informação Açores. Cadeia Regional de Rádios.
O socialista Vasco Cordeiro, que deixou ontem de ser presidente do Comitê das Regiões Europeu, revelou que está a preparar a saída da política ativa, mas que se mantém para já nos cargos para os quais assumiu compromissos. Vasco Cordeiro adiantou, contudo, que foi indicado por Portugal para permanecer naquele órgão, pelo que, pelo menos durante mais algum tempo, manter-se-á como membro do Comitê das Regiões Europeu. Também continuará como deputado na Assembleia Regional por mais algum tempo. Sobre a nova presidente do Comitê das Regiões Europeu, Vasco Cordeiro destacou o facto de ser a segunda mulher a liderar este órgão.
Kata Tuto é a segunda mulher, como disse, é curiosamente também do Partido Socialista. A primeira foi Mercedes Bresso, da Itália, e julgo que tem todas as condições para estar à altura daqueles que são os grandes desafios que este mandato do Comitê das Regiões traz. Uma nova política de coesão a ser definida durante este ano, um novo orçamento para a União cuja primeira proposta a Comissão tem a responsabilidade de entregar até a meados deste ano, ao mesmo tempo que há outros assuntos que continuam na ordem do dia, questões relativas ao alargamento, as questões relativas à situação da Ucrânia. É uma conjuntura exigente, complexa, mas julgo que há todas as condições para que o Comitê das Regiões continue. Saio da presidência do Comitê das Regiões com a consciência tranquila que em todo o momento fiz tudo o que podia, o máximo que podia, para servir esta causa.
Recordo que a primeira mulher a liderar o Comitê das Regiões Europeu foi Mercedes Bresso, de Itália. O presidente do Governo Regional reuniu-se ontem em Bruxelas com o vice-presidente da Comissão Europeia e comissário para a Coesão e Reformas, Raffaele Fitto, para discutir a necessidade de um tratamento com especificidade forte para as regiões ultraperiféricas, em particular no que respeita às políticas de coesão, agricultura, pescas e transportes. O líder do Executivo açoriano destacou a importância de assegurar a continuidade da política de coesão europeia, reforçando a necessidade de combater as assimetrias regionais e garantir uma melhor integração das regiões mais afastadas.
É, no contexto económico, no contexto social, do seu desenvolvimento, uma região que precisa de ajuda, tem necessidades, ajuda ao seu desenvolvimento. E não prescindimos disto até no quadro da política de coesão. Mas também quero potenciar o entendimento da geocentralidade, neste caso e já na ultraperiferia, de uma região de oportunidades no domínio daquela que será a economia do futuro, a economia azul, a economia espacial, a economia do conhecimento e uma posição geoestratégica e geopolítica relevante. Nós estamos aqui também a alertar para a importância de compatibilizar as políticas que agora se desenvolverão com tendência para valorizar, digamos assim, a competitividade, o crescimento, a segurança e a defesa, torná-las compatíveis com as políticas de coesão. E isso é possível.
Para José Manuel Bolieiro, este contacto direto com o vice-presidente da Comissão Europeia é fundamental para garantir que as necessidades da região sejam tidas em conta na formulação e implementação destas políticas.
Informação regional em simultâneo com as principais rádios dos Açores.
Os deputados eleitos pela coligação PSD-CDS-PPM visitaram ontem a obra de melhoria da ligação entre a Via Vitorino Nemésio e a Circular de Angra do Heroísmo. Luís Soares, porta-voz dos deputados, classificou esta obra como uma obra prioritária para a Ilha Terceira.
Esta obra, que era uma obra muito importante para a Ilha Terceira, portanto, este troço de estrada estava num estado muito degradado e é, por norma, um dos acessos mais privilegiados entre a Via Vitorino Nemésio e a Circular de Angra. E com esta obra melhora-se aqui a acessibilidade, a mobilidade, a segurança rodoviária, portanto, entre a Via Rápida e a Circular de Angra. E neste caso também o Porto Santo, porque esta obra é uma obra com 3.100 metros de extensão, portanto 3.1 quilómetros, e vai até ao largo do Posto Santo e percorre todo este circuito. É uma obra no valor de 6.8 milhões de euros, mas que vai em muito beneficiar as pessoas que utilizam este troço de estrada diariamente.
O social-democrata destacou ainda que outro problema que deverá ficar resolvido com esta obra é o acesso norte ao Hospital da Ilha Terceira. Luís Soares destacou também outros investimentos que estão em curso na ilha.
É um dos bons exemplos do investimento que o Governo Regional dos Açores tem feito na Ilha Terceira, mas não nos ficamos só por aqui, não ficamos só por esses 6.8 milhões de euros. Quando tentam puxar num discurso em que puxam a Terceira para baixo, dizendo que não há investimento na Terceira, nós, quando vamos para o terreno, vemos que é exatamente o contrário. Até o nível da habitação, por exemplo, estão agora a decorrer as obras no bairro Nossa Senhora de Fátima, onde vão ser construídas mais 39 casas, num investimento de mais de 7 milhões de euros. Na urbanização de São Brás, vão ser construídas 13 habitações num investimento de mais de 2 milhões de euros. No bairro social da Tarraxã, a segunda fase finalmente do bairro social da Tarraxã são 48 casas num investimento superior a 7 milhões de euros. O bairro Nascer do Sol são 92 casas, 12 milhões de euros. A colocação do Porto de Pipa está concluída, mais de 14 milhões de euros. O Terinov, quase 2 milhões de euros. O laboratório de experimentação da administração pública, quase 12 milhões de euros. a recuperação da antiga biblioteca, o Palácio Bittencourt, 1 milhão de euros. Temos aqui uma panóplia de investimentos a serem realizados na Ilha Terceira, portanto não digam que não há obra na Terceira, não digam que não há investimento do Governo Regional na Terceira, porque há investimento do Governo Regional na Terceira e muito.
Luís Soares, deputado do PSD, Açores. A Câmara Municipal da Horta está disponível para ser parceira da Companhia Aérea SATA na criação de novas rotas no imediato ou num futuro próximo. Os autarcas reuniram com o Conselho de Administração do Grupo SATA, tendo o encontro sido centrado nas ligações aéreas à Ilha do Faial. De acordo com o comunicado, na reunião foram ainda analisadas as condicionantes operacionais, logísticas e estratégicas que influenciam a resposta da transportadora aérea regional, tendo sido identificadas potenciais soluções para mitigar as dificuldades atualmente sentidas pela população e pelos visitantes da Ilha do Faial. A reunião da Presidência do Município da Horta com o Conselho de Administração do Grupo SATA realizou-se um dia depois de os deputados do PS à Assembleia Legislativa, eleitos pelo Faial, terem condenado a previsível redução do número de ligações aéreas da Azores Airlines entre Lisboa e Horta no próximo verão.
Será feito agora um trabalho ao nível técnico, operacional, logístico, por parte do Conselho de Administração e numa reunião que se deverá realizar num prazo máximo de 2 semanas, esperamos que a SATA nos possa já apresentar soluções. Já para este ano, em que temos também a noção que é difícil colocar esses voos à venda muito em cima da hora ou para os próximos anos, nós, Câmara Municipal, temos a ambição da criação de uma rota Porto-Horta e estamos disponíveis, e reiterei também ao Sr. Presidente da SATA essa disponibilidade do município em sermos parceiros, assumindo nomeadamente o risco orçamental no caso de o voo não atingir as taxas de ocupação que nós esperamos e que acreditamos que vão ser atingidas.
Carlos Ferreiro, Presidente da Câmara Municipal da Horta, a fazer um balanço da reunião entre o Executivo Municipal e o Conselho de Administração da SATA. O deputado açoriano da Iniciativa Liberal denunciou esta quinta-feira que o Governo Regional tem 2 pesos e 2 medidas no que toca aos apoios públicos às cooperativas do setor agrícola. Após uma ronda de audiências com dirigentes do setor cooperativo agrícola regional, o Liberal aponta que o Governo Regional continua a injetar dinheiro público em cooperativas que não são rentáveis, mas aquelas que são deve mais de 500 mil euros de apoios à exportação.
Esta semana vi 3 cooperativas do setor agrícola. 2 delas assumiram claramente que a sua atividade económica não é rentável. É socialmente importante, é culturalmente importante, mas a sua atividade económica acumula prejuízos ano após ano, sendo necessária uma reestruturação completa do modelo de negócios e uma reestruturação completa do seu modelo de financiamento. No entanto, o Governo Regional dos Açores, ano após ano, continua a injetar dinheiro nessas cooperativas para fazer face à tesouraria e para resolver problemas com dívidas atrasadas. No mesmo dia, eu vi uma 3ª cooperativa. Uma cooperativa com uma atitude completamente diferente, com uma atividade económica rentável. Melhora o rendimento dos cooperantes, que lhes baixa os preços dos fatores e que ainda por cima exporta para fora da região produto dos seus cooperantes. Estamos a falar de uma cooperativa a quem o Governo Regional dos Açores deve neste momento mais de 500 mil euros de apoio à exportação. Ou seja, há 2 tratamentos diferentes para casos completamente diferentes.
Nuno Barato, deputado da Iniciativa Liberal no Parlamento dos Açores.
Informação Açores. Cadeia Regional de Rádios.
Ambientes vulcânicos, laboratórios naturais para estudar impactos e avaliar oportunidades. É o tema do Fórum Internacional que vai ter lugar hoje e amanhã em Ponta Delgada. Cristina Silva, da Rádio Atlântida.
Promover sinergias entre países ibero-americanos para explorar o potencial e enfrentar os desafios associados aos ambientes vulcânicos é o objetivo do evento. O projeto do IVAR, Instituto de Investigação em Vulcanologia e Avaliação de Riscos da Universidade dos Açores, surge de uma candidatura ao Programa Ibero-Americano de Ciência e Tecnologia para o Desenvolvimento. Fátima Viveiros, investigadora do IVAR, adianta os países que vão participar neste fórum.
Quando ouvimos a promoção deste tipo de programa, apercebemos-nos que a maior parte dos países envolvidos tinham vulcanismo ativo, E dentro deste tipo de programa ainda não há uma rede, digamos assim, associada à vulcanologia. Então surgiu a ideia de fazermos um fórum inicial nos Açores, trazendo alguns convidados desses países, portanto nomeadamente do Equador, Chile, Argentina, Espanha, e também vamos ter colegas italianos, e portanto fazer um fórum para ser um bocadinho aquela semente para no futuro novas colaborações, outras redes até mais robustas e com outros países que desta vez não estão, pelo menos de forma presencial, porque temos muitos interesses em comum.
A responsável sublinha que 10% da população vive em zonas potencialmente afetadas por atividade vulcânica. Nesse sentido, a iniciativa servirá também para debater as oportunidades e os impactos do vulcanismo.
E, portanto, há muitas oportunidades, desde o turismo, a energia geotérmica, os solos, o desenvolvimento tecnológico, mas também há o outro lado, os impactos em termos da saúde, em termos do clima, em termos do resultado de uma erupção vulcânica e, portanto, de certa forma, pretende-se discutir como é que os diferentes participantes, os diferentes parceiros lidam com as potencialidades e com os impactos negativos destas áreas vulcânicas.
Potencialidades das áreas de vulcanismo, sustentabilidade energética em regiões vulcânicas e desafios e impactos são os temas a analisar esta sexta-feira, primeiro dia do fórum. No último dia do evento, amanhã, haverá uma saída de campo aos vulcões do Fogo e das Furnas e ainda uma visita às instalações do IVAR. O Fórum Internacional vai decorrer no Campus Universitário de Ponta Delgada, sendo aberto ao público em geral.
Cristina Silva, da Rádio Atlântida, a colocar um ponto final no Informação Açores desta sexta-feira. Boa tarde, bom almoço e bom fim de semana.
Informação Açores, em cadeia regional de rádios. Informação regional em simultâneo com as principais rádios dos Açores. Informação Açores, a atualidade regional de cada dia.